Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos de coração, no precioso nome do nosso Senhor. De fato, todos, de perto e de longe, de toda a Europa, e o irmão Kupfer me pediu para saudar todos da Romênia de forma especial. Deus, o Senhor, de fato, abençoe a todos. Nós somos gratos que nossos irmãos e irmãs, sejam dos países vizinhos, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, o que significam hoje 800 ou 1.400 quilômetros. Nós somos simplesmente gratos que Deus enviou uma fome para ouvir a sua palavra, seja da Itália, da Bélgica, Suíça, Áustria, de todos os lugares. Nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus. O Senhor abençoe especialmente todos que pela primeira vez estão aqui, que talvez não ouviram ainda a palavra de Deus nesta forma, ou estão ouvirão pela primeira vez. O Senhor abençoe de forma especial. Então temos saudações da Ucrânia, da Moldávia, da Bulgária, especialmente de Moscou, de toda a Rússia, Ucrânia, Donetsk, Yeast e de todos os lugares, aonde quer que nossos irmãos e irmãs estejam reunidos. Então temos saudações do nosso irmão Didier, que ele trouxe de Angola e do Congo, onde Deus, de forma especial, deu graça, também entre os irmãos que estavam um pouco céticos e haviam esperado um pouco. Então, o Senhor falou de forma especial e deu graça. Então, temos saudações do nosso amado irmão Wallström, da Dinamarca. Saudações do irmão Idoni, que nesse meio tempo está na China. Ele ligou e disse também lá: as pessoas estão vindo e vendo. Também saudações da Bélgica, de Bruxelas, dos nossos irmãos. Saudações do irmão Graf e irmã Graf. Saudações dos irmãos Scherer e Keller. Saudações da América do Sul, sim, especialmente do Chile. Então temos saudações de Nisa. Saudações do irmão Juras, saudações do irmão Kazimir, da Polônia, saudações de Burundi, saudações de Cluj, saudações mais uma vez da Romênia, saudações dos Camarões, saudações de Moresby, em Papua Nova Guiné, cerca de 45 minutos de avião, a partir do norte da Austrália. Nos enviam saudações, então saudações de Kigali, Ruanda, saudações do irmão Gracian, de Ashdod, Israel. Saudações de Durban, África do Sul. Saudações do irmão Dr. Bia. Também lá estão ouvindo aproximadamente 2.000 pessoas, estão vendo, estão ouvindo juntamente e de todos os lugares, onde quer que Deus tenha dado graça, que pessoas através da transmissão via internet possam estar ligadas. Saudações do Canadá, de Ottawa, saudações de Denver, Colorado, saudações mais uma vez do irmão Etienne Ginton, e eles nos saúda com Hebreias 10, 37 e 38, pois somente um breve tempo, então, virá aquele que deve vir e não se deixará esperar. É bom que temos esta esperança. Então, saudações de Durban, África do Sul. E eu creio que mencionamos todos. Sim, saudações da Universidade da Cidade do Cabo. Deixa-nos saudar de coração e traz, expressa aqui que é a vontade de Deus que a igreja total chega à unidade da fé e que a plena restauração de fato está acontecendo. Nós sabemos que todas as promessas que Deus fez em sua palavra, por elas ele se tornou fiador para que todas se cumpram. E agora simplesmente ainda o adendo para aqueles que creem aquilo que Deus prometeu. Aquele que não pode crer a esse Deus passar ao largo dele, a quem passa ao largo de Deus. Então, sejamos simplesmente gratos que podemos crer como o Senhor, como a Escritura diz. Isso não é imaginação, isto é realidade divina. Então, quero também saudar especialmente nossos preciosos irmãos Ellis de Edmonton. Deus os abençoe no nosso meio. Onde vocês estão? Levantem-se, por favor. Sim, Deus abençoe sua família, todos falam alemão, Deus os abençoe de forma especial no nosso meio, simplesmente poderoso, o que Deus está fazendo mundialmente. Também eu posso dar um relato da dificultosa viagem pela África que está atrás de mim. Isso, de fato, passou por dia e noite, mas o Senhor deu graça, Ele ajudou e deixou a cabeça e o coração claros, e todos aqueles que receberam a palavra de fato e coração, a eles também será revelada. E como nós dissemos frequentemente, com incredulidade e desobediência, Deus não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Incredulidade e desobediência são mortais para cada um. Por isto, a fé e a obediência são um presente do Todo-Poderoso Deus, pelos quais devemos estar gratos e podemos agradecer todos os dias novamente. Eu espero não ter esquecido de ninguém. Está aqui a família Barrier Júnior no nosso meio, então também pediríamos Então, desejamos também as boas-vindas de coração a eles. Deus tem o seu caminho pela graça com todos nós. Talvez no fim, nosso amado irmão Kier Júnior tem saudações de Jeffersonville. Também isto é bom ouvir. Não acontece todos os dias. Então, nós agradecemos a Deus, o Senhor, que de fato em todo o mundo algo está acontecendo, algo pela graça está acontecendo. Eu creio que todos que estão claros em sua memória e na palavra constatarão que o fim de todas as coisas está próximo, e que a palavra de Deus, em cada forma, está chegando ao seu cumprimento, especialmente em relação a Israel. Se ouvimos os noticiários, e então, nos lembramos Zacarias 12, versículo 3, Jerusalém se tornará como pedra de tropeço para todos os povos. Todo mundo não se preocupa com ninguém somente por Jerusalém. Por quê? Por quê, de fato? Porque Deus elegeu a Jerusalém para colocar o reinado nosso Deus, e o reinado nosso Deus partirá de Jerusalém. Novamente, nós não nos ocuparemos disso por muito tempo. Até mesmo o Vaticano está tão esforçado para finalizar as negociações de já 19 anos com Jerusalém, desde o contrato de Oslo. E se lemos as exigências que são colocadas, e nós sabemos que acontecerá, o contrato será feito, mas, como o irmão Branham disse, o contrato com Israel e o arrebatamento da igreja caem quase ao mesmo tempo. Tudo, de fato, está em preparação, e nós falamos repetidamente, o último chamado está passando até o fim da terra, e os últimos são chamados para fora. O que se refere a Israel, percebam as três passagens bíblicas, Ezequiel 20, 37, quando Israel voltar, então, um dia, terão que marchar diante do Senhor, e o seu cajado será estendido sobre eles. Ezequiel, e aqui temos no capítulo 20, Ezequiel, capítulo 20, e o que acontecerá com Israel, isto tem que acontecer com a igreja. Nós temos, já ouvimos na palavra de introdução, cada um viu, estava no seu próprio caminho, mas então vem o tempo onde chega o fim, os próprios caminhos chegam ao fim, ou tem que chegar ao fim, onde nós passamos pela estreita porta e encontramos o estreito caminho que guia para a vida. Isto é o fim dos próprios caminhos e o entrar pela fé em Jesus Cristo. Isso é o entrar, adentrar pela estreita porta, através da conversão e renascimento, assim que quando vivenciamos a graça de Deus pessoalmente. Aqui está escrito em Ezequiel 20, capítulo 20, no versículo 37, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. Quem não quer livremente e foi elegido por Deus, ele não deixa este passar ao largo dele, ele o obriga a cumprir as exigências do concerto. Toda resistência tem que ser derrubada. Deus tem o direito entre o seu povo de chegar ao seu direito. Então, vamos ler mais uma vez. E vos farei passar debaixo da vara, não um pregador, nem não um profeta, passar por mim, e vos farei entrar do vínculo do concerto. Deus nos dá a sua palavra e Ele nos dá a fé. Ele não precisa obrigar a você e a mim, mas o povo de Israel, que naquela época não reconheceu o Senhor e não o aceitou, eles endureceram os corações, e Deus também prometeu isso, não somente de fechar um novo pacto, mas de dar um novo coração pela graça. Então, em Ezequiel, Ezequiel 30, aqui nós temos a profecia daquilo que acontecerá antes do dia do Senhor. Ezequiel 30, versículo 1 a 3, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, gemei, aquele dia, gemei, qual dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. O tempo final dos gentios, ele será. Aqui está, na tradução alemã, o tempo do fim. Deus, o Senhor, tem um plano firmado desde antes da fundação do mundo, porque ele precisamente sabia o que deveria acontecer, o que acontecerá. Então, em Ezequiel 37, eu li brevemente essas passagens e simplesmente me alegrei que Deus já de antemão pôde dizer tudo como acontecerá. Ezequiel 37, versículo 14: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. E o fiz. Amém. E também trago ao seu cumprimento, diz o Senhor. É de fato, assim diz o Senhor. Nós somos gratos. Somos gratos pelo Velho e pelo Novo Testamento, gratos pelas promessas que Deus deu a Israel, gratos pelas promessas que Ele nos deu especialmente por esse último período de tempo, nesses dias, nós falaremos como foi desde o princípio. A mensagem da hora foi de volta ao princípio, de volta à palavra, se tornou grande para mim, enquanto estava trazendo alguns pensamentos ao papel, que o ministério de João Batista, ele teve mais efeito, como se pode imaginar inicialmente. Se, por exemplo, se em Lucas 1, 16 e 17 está escrito que ele pôde direcionar ao Senhor um povo bem preparado, então temos que dizer simplesmente: a sua mensagem, o seu ministério valeu a pena. Ele foi o preparador de caminho do nosso Senhor e ele preparou o caminho. E aqui está o pensamento principal: todos que deram fé, que creram em João Batista, puderam seguir adiante com nosso Senhor. Eu me pergunto hoje, quantos dos primeiros 3 mil que na primeira pregação do Pentecostes se tornaram crentes, quantos desses já foram fruto do ministério de João Batista? Deus guiou assim, que ele pôde preparar o Senhor, um povo, já para o que viria. E também, simplesmente estou grato que o Senhor, de fato, de tudo, desde o princípio, ele atuou. E também para nós, irmãos e irmãs, não somente por principiantes, mas para todos nós. Nós temos que, de fato, voltar ao princípio. E aquilo que Pedro expressou no dia de Pentecostes, aqui se cumpre o que Deus disse ou prometeu através do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aconteceu no dia de Pentecostes, não somente algo, mas sim algo poderoso, preenchimento, o cumprimento da promessa do Velho Testamento. E se então chegarmos à pregação de João Batista, ele de fato, em Mateus capítulo 3, ele expressou que ele batiza somente com água, mas aquele que viria depois dele batizará com o Espírito Santo. Deixa-me hoje ler isso a partir da Santa Escritura. Irmãos e irmãs, creiam, não tem valor somente falar sobre isso, que temos que voltar ao princípio, ao modelo, à igreja do princípio. Nós temos que ver como ela começou. Nós temos que ver como cada conversão foi, o que de fato faz parte de uma verdadeira conversão. E nós temos que nos estender para essas coisas e dizer: amado Senhor, deixa-me voltar ao princípio, dá-me as mesmas experiências, as mesmas vivências que nossos irmãos e irmãs no princípio tiveram. Vamos ler esses versículos com adoração. De Mateus, do capítulo 3, aqui está a mensagem de João. Eu vos batizo para arrependimento, com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, versículo 11, e cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu me coloco a pergunta: quantos no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes pensaram nessa palavra de João Batista? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como é a primeira pregação? Arrependei-vos e deixe cada um de vocês batizar no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Batismo e batismo espiritual pertencem desde o princípio juntos. Então nós lemos, no versículo 12, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele limpará a sua eira, limpará pelo sangue do Cordeiro, limpará pela palavra de Deus, simplesmente um banho de água da palavra, para que tudo o que não é bíblico seja rejeitado, para que tudo possa se tornar bíblico. Então nós temos a próxima parte, diretamente nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, como confirmação daquilo que Deus havia prometido no Velho Testamento e repetiu no Novo e havia anunciado. Atos dos Apóstolos, mais uma vez, segundo capítulo, para saber que as almas estavam preparadas. Somente a pergunta: o que nós temos que fazer? O derramamento aconteceu, o que temos que fazer para que isso aconteça em nós e conosco? E então veio a resposta, como já foi mencionado: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para que recebam o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Simplesmente faz parte. E nós já dissemos nesse lugar, irmãos e irmãs, se nos deixamos batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, como confirmação que o recebemos como Redentor, como confirmação que nós cremos na mensagem divina, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E como em Isaías 53 nós lemos, nosso Senhor, como homem das dores, tomou todas as nossas dores, todos os nossos problemas e carregou para a cruz, e nós podemos anunciá-lo como crucificado, como aquele que no nosso lugar na cruz, esteve pendurado e reparou todo o dano. Também isso tem que ser repetido todas as vezes. A pergunta para incrédulos poderia estar: por quê? Por que teve que jorrar sangue? Deus não poderia ter feito a coisa de forma mais simples? Não. Trata-se, tudo volta para o Jardim do Éden. Na primeira desobediência, na primeira sedução, no primeiro pecado, pecado original, aconteceu na carne e sangue. Então, por isto, o Redentor teve que assumir um corpo de carne e sangue para derramar aqui o seu santo sangue para reparar o dano. Também isto, o irmão Branham mencionou tão bem e comparou com o Velho Testamento, quando todos os holocaustos eram trazidos, sacrifícios, a vida que estava nos animais, que estava no sangue dos animais, não podia vir ao ser humano, mas aqui foi a vida divina, o santo sangue divino, através do qual fomos redimidos, e a vida que estava no sangue entrou no rebanho, na multidão comprada pelo seu sangue. Assim, nós recebemos a vida eterna pela graça. Mais algumas passagens bíblicas, somente para que todos nós saibamos quando devemos voltar ou queremos voltar para o princípio, mas então, por favor, com o modelo bíblico, isso nos discerne de fato de todos outros que em algum lugar, em algum tempo, surgiram porque por Deus fomos determinados para retornar ao princípio. Aqui em Atos, em Atos 8, Atos Apóstolos 8, a partir do versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é importante, é valoroso, é bíblico, e graças seja a Deus pela obediência que Ele colocou em nossos corações. Mas aqui nós temos o exemplo. O Espírito Santo, apesar do batismo da água, ainda não tinha descido sobre os crentes. E por isto, teve que acontecer, irmãos e irmãs. Voltando para o modelo bíblico, não, eu creio que estamos mais próximos do fim do que às vezes imaginamos. E vamos falar livre e abertamente. O modelo bíblico é a pregação, a fé, o arrependimento, o perdão, e então o batismo, e então o batismo espiritual, assim como nos é aqui dado, mostrado no modelo bíblico pela graça. Vamos ler versículo 16, mais uma vez, com referência ao Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo era bíblico. O batismo estava correto. Mas o batismo tinha que seguir o batismo espiritual ao batismo na água. Então, o teu batismo bíblico, após isso, tem que seguir o batismo espiritual. Esse é o modelo bíblico para o qual nós temos que voltar. Vocês estão de acordo com isso? Que simplesmente oremos e digamos: Senhor, nós ouvimos a tua palavra, nós te demos fé, tu nos salvaste, tu nos agraciaste, revelaste a tua palavra e a tua vontade, nós nos deixamos batizar no teu maravilhoso nome. Confirme a tua palavra e preencha-nos com o Espírito Santo. E eu vos digo, irmãos e irmãs, se isto em todos nós se tornar tão importante que nós digamos como é, pode ser ordenado biblicamente, a não ser que o poder de Deus more nos nossos corpos mortais, então não passarão para a imortalidade. Não serão transformados. O mesmo poder de Deus, o mesmo poder do Espírito Santo tem que estar em nossos corações, morar em nosso corpo mortal, para que a mortalidade possa ser transformada para a imortalidade. Deixa-nos ler adiante em Atos, no capítulo 9, versículo 17. Atos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Mais uma vez, o modelo bíblico, uma conversão com batismo espiritual, com chamado e com envio, tudo que faz parte. Simplesmente um modelo bíblico que nós encontramos aqui nos Atos Apóstolos, pela graça, testemunhado aqui. Então nós temos então em Atos Apóstolos 10, o versículo maravilhoso no versículo 42 e 43, Atos 10, versículo 42 e 43, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isto podemos, com a mesma autoridade, com a mesma certeza, convicção, dizer: cada um que hoje crer em Jesus Cristo e seja a primeira vez que nós ouvimos a primeira palavra de Deus, o perdão receberá o perdão dos pecados. Isto é certo, é garantido o perdão dos pecados no seu nome. Vocês precisam somente crer, como está escrito aqui, e o chamado está em relação aos profetas, versículo 43, mais uma vez, a este dá um testemunho todos os profetas, de que todos, cada homem e cada mulher, hoje, cada um que está aqui presente, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Receba você, preciosa alma, o perdão dos pecados no seu nome e agradeça a Deus pela redenção cumprida, consumada. A hora está aí para crer, como a Escritura o disse. Então temos aqui todas as passagens próximas nos Atos Apóstolos, Atos 19, como Paulo, encontra os discípulos em Efésios, que haviam sido batizados por Paulo e se deixaram batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. Irmãos e irmãs, vamos falar nesse fim de semana repetidamente. Há um modelo na Santa Escritura. E com Pedro, o Senhor disse alto e claramente: eu te dou a chave do reino dos céus, e o que você soltar aqui na terra será solto no céu. Até Mateus 18, 28, ele respondeu a pergunta, que o Senhor havia dado lá como tarefa, e batizai-vos no nome. Ele recebeu o nome revelado e o expressou e anunciou, e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo. Então, de volta ao princípio, de volta ao cristianismo original, e nós temos que dizer simplesmente que Deus utilizou o irmão Branham para nos trazer de volta ao princípio. Foi algum outro grande evangelista que disse as verdades bíblicas sobre o Deus único que somente existe? Não houve nunca dois ou três, e jamais haverá, e na eternidade se haverá somente um. E oito vezes está escrito em seguida, no Velho e no Novo Testamento, que Deus por si mesmo jurou, porque não tinha outro por quem pudesse jurar. Ele sempre jurou por si mesmo. Mas esse Deus único se revelou já no Velho Testamento de forma visível e caminhou como o Senhor no Jardim do Éden, se sentou com Abraão debaixo da terebinta da árvore, e ceou e bebeu como é normal para uma pessoa. E vemos então nosso Senhor como Filho do Homem. E deixe-me também ressaltar isso mais uma vez: quando a Santa Escritura diz Filho de Deus, então tem que ser deixado assim. Nenhuma única vez está escrito que o Filho de Deus voltará lá aonde, onde ele esteve, somente filho do homem. E como filho do homem, o Senhor já se revelou em todo o Velho Testamento, como nós dissemos há pouco, se deixou lavar os pés, se sentou e ceou com Abraão e bebeu com ele. E é simplesmente muito importante, irmãos e irmãs, que nós tomemos a palavra de Deus precisamente, assim como no Evangelho de João, no capítulo 6, está no versículo 62, João 6, versículo 62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aqui jamais pode estar escrito Filho de Deus. O Filho de Deus foi nascido em Belém, Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo estará sobre ti, e o nascido de ti será chamado Filho de Deus. Senhor, ele foi em todo o Velho Testamento e já se revelou Filho, ele se tornou para, como filhos e filhas de Deus, para nos guiar de volta e nos colocar no estado de herdeiros, de filhos pela graça. A palavra de Deus é uma palavra maravilhosa. Nós somos simplesmente gratos. Também João 3, onde é referenciado muitas vezes, João 3, versículo 13, João 3, versículo 13, se vos falei essas coisas terrenas, ora ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então nós vemos até Apocalipse, capítulo 1, o Filho do Homem caminha entre os sete candeeiros de ouro, simplesmente uma parte profética, tudo tem seu lugar, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho de Abraão, Filho do Homem, tudo tem uma ordem divina e tudo tem seu lugar. A revelação como Pai no céu, por isso nós oramos, nosso Pai que está nos céus, a revelação do Pai no Filho, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. E a revelação através do Espírito Santo em Pentecostes, não uma outra pessoa, Deus pode, já pode deixar o seu Espírito pairar na criação sobre a água. Você pode deixar os seus pensamentos parar, mas Deus já podia deixar parar o seu Espírito, não uma outra pessoa, o seu Espírito deixar parar sobre as profundezas. E então, ele falou, e aconteceu. Então, Deus revelado como Pai nos céus, no Filho entre nós na terra, Emmanuel, Deus conosco, e o mesmo Deus tomou morada através do Espírito Santo em nossos corações. Vamos resumir do que eu creio Deus se trata hoje para Deus e não somente para mim. Que todos nos olhemos para nós mesmos e para que Deus nos traga de volta para o princípio, nos quer trazer de volta para o princípio, que de fato tudo em nosso caminho de fé possa estar ordenado pela graça biblicamente, ou ser ordenado biblicamente pela graça, e que todos nós cheguemos na unidade da fé e do conhecimento. Todos nós sabemos que estamos, de fato, muito, muito próximos do fim. que a grande colheita ainda tem que ser trazida, mesmo se são milhares. Agora, eu de fato parto do princípio que a maior colheita de todos os tempos, no fim do tempo da graça, será trazida, que Deus o Senhor, mais uma vez, moverá céus e terra, mais uma vez, dará a coroação, a finalização da obra da salvação pela graça. O irmão Branham, o que se refere à colheita, a colheita que acontecerá no fim, não aquilo que sempre aconteceu. Talvez para isso eu deva ler do Evangelho de João, do capítulo 4, antes de ler as citações, para que possamos discernir duas coisas. Uma vez, que em todo o tempo da graça foi semeado e foi colhido, que o precioso Evangelho de Jesus Cristo foi pregado e que todos que fazem parte, que foram ordenados para a vida eterna em todos os tempos, se tornaram crentes. Mas, como João, que está em Mateus 3, ele disse, no fim, o Senhor colocará o trigo em seu celeiro e a palha será exterminada com fogo inextinguível. Então vamos ler o que se refere ao todo o tempo, ao tempo da graça completo, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras. Que já estão brancas para a ceifa. Já naquela época, não somente hoje, mas já naquela época. E então, segue maravilhosamente. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Quem é o semeador? O Filho do Homem. Ele semeia a semente. Mateus 13, versículo 37, versículo 38. A semente que brotou são os filhos do reino de Deus. Em cada geração, em cada era da igreja, a semente divina da palavra foi semeada e sempre houve uma ceifa, uma colheita de almas. Mas agora, no fim do tempo da graça, onde o Senhor pela última vez está deixando valer a sua graça, antes que o dia da graça se termine, antes que o dia da salvação e o dia do Senhor venha, aqui o irmão Branham diz, eu leio, infelizmente diretamente do inglês, mas aqui o irmão Branham diz: a ceifadeira virá quando a colheita tiver se tornada madura. A ceifadeira virá quando a colheita estiver madura. E na próxima citação ele diz: não demorará muito até que o Senhor leve as coisas ao seu fim. A colheita, de fato, é rica. A grande ceifeira de Deus virá e passará por toda a terra em um desses dias. E então, nós seremos levados para cima. A próxima citação: a casca tem que se soltar da semente de trigo, qual seja na presença do sol. O sol traz o trigo ao seu amadurecimento. E por isso, assim como o irmão Branham aqui explicou, de fato, nós temos que estar na presença de Deus perseverantes para que recebamos as chuvas cerúdeas e chuvas tardias, mas somente após a semente tiver sido semeada dentro de nós. Pois em Hebreus 6 está escrito que a chuva não vale nada à terra, somente pode trazer espinheiras e espinhos. Primeiro tem que ser feita a semeadura. E a semeadura é a palavra de Deus. E mais claramente, para falar mais claramente, a prometida palavra de Deus e a plena palavra para o nosso tempo. Então está aqui o que é com o arrebatamento, como tudo é confirmado, como tudo será confirmado, como a semente de trigo é trazida ao seu amadurecimento. Eu ouço a vinda da ceifeira. O Conselho Mundial de Igrejas virá e separará tudo, e separará o que seja a melhor palavra para separate, mas isso também virá. Nós não estaremos, não como aqui poderemos permanecer como estamos aqui. Assim como Israel tem que passar por provações muito difíceis, como a igreja do princípio teve que passar por provações muito duras, assim Satanás, ele deixará a sua raiva, mas nós sabemos em quem cremos, nós sabemos a quem confiamos, em quem confiamos, e o Senhor nos guiará através disto. Então está escrito aqui adiante: o tempo do trigo virá, o tempo da ceifa virá. E mais uma vez, eu já ouço o vir da ceifeira. No total, eu escrevi 11 citações onde o irmão Branham fala sobre o tempo do fim, sobre o trigo, sobre a colheita, sobre a ceifeira, como tudo tem o seu caminho para o fim. Irmãos e irmãs, nós confiamos no Senhor. Ele fará tudo ficar bem. Ele que iniciou e que deu graça que em todas as eras fosse semeado e colhido. Ele dará graça para que agora não somente seja semeado e seja colhido. Agora eu vos pergunto diretamente: houve em toda a história da igreja um tempo onde ao mesmo tempo a palavra fosse carregada a todo mundo, como quando havia um John Wycliffe na Inglaterra, quando ele surgiu lá e simplesmente protestou e disse: somente o que está na Bíblia é bíblico e tudo mais é, não é bíblico. Então Jan Hus, com a mesma convicção, ele foi preenchido e pregou a palavra, mas em constância ele foi queimado, como todos sabemos. Os pais do concílio, os pais católicos do concílio, eles riram quando Jan Hus, ele foi queimado, ou sumiu nas chamas e orou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então veio Martinho Lutero, então veio Zwingli, então vieram todos outros. Mas sempre foram avivamentos aqui, avivamentos lá e lá. Antes, jamais houve um tempo onde a mesma palavra, a mesma mensagem em todo o mundo fosse carregada como nos nossos tempos, nosso tempo. E por isto, a colheita não será somente na Ásia, ou na Inglaterra, ou aqui em Wittenberg, ou em algum lugar. Não, a colheita será mundial. E se cumprirá o que Deus disse a Abraão, tão incontável como as estrelas do céu e a areia do mar, será a tua descendência. O Gólgota valeu a pena. A última mensagem é carregada. A semeadura é feita. E o Senhor dá graça para que ela brote. Isso pode ser lido no Evangelho de Marcos. Mas nós chegamos aqui ao fim, irmãos e irmãs. Nós vivemos, de fato, em um tempo muito especial. Para ser salvo nessa terra não há mais nada, já é tarde demais. Somente quem encontrar graça com o Senhor, quem foi determinado para a vida eterna, quem se torna crente, todos os outros passarão ao largo daquilo que Deus prometeu para esse tempo e o que Ele está fazendo atualmente. Deixem para o fim ler as palavras maravilhosas de Marcos, o capítulo 4. Ele, Marcos 4, a partir do versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente... E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, nós não podemos acrescentar, adicionar nada ao crescimento. Isso está determinado para a terra. Então há um chão no coração determinado para isso. Nós semeamos a semente. Então podemos ir dormir e levantar, dormir e se levantar, levantar e se dormir. Não precisamos nos preocupar mais. Quando a preciosa semente da palavra de Deus foi semeado em vossos corações, então Deus dê graça que venha a chuva e o sol e a bênção de Deus venha. E nós, que semeamos a semente, podemos de fato em paz dormir e nos levantarmos. Talvez isso me falta ainda. Eu vou com preocupações para dormir e me levantar. e me levanto novamente com preocupações, mas essa palavra, então, que para mim seja direcionada também quando a semeadura, a semente foi semeada. Até agora, não semeamos nada além do que a preciosa, da preciosa, eterna palavra de Deus. Eu espero que o irmão não ouça. Vocês não sabem quem é pensado aqui, que me ligou ontem à noite e algumas vezes disse, irmão Frank, a apresentação da palavra como você traz é única, mas o que você necessita é revelação. Então eu ouvi adiante, e ele disse mais uma vez, você também, nas cartas circulares, você apresentou todas as coisas, mas o que te falta é revelação. E eu perguntei ao irmão, diga-me o que você pensa. Você até agora ainda não leu entre as linhas. E eu pensei comigo mesmo, entre as linhas? Ler? Em algum momento, ele então, como se diz, tirou o gato do saco e disse, você não compreendeu Apocalipse 10. E eu sabia a que ponto ele viria. Irmãos e irmãs, vamos falar em toda humildade. Nós temos Apocalipse 10 e 11 e 12, nós temos do capítulo 1 a 22, nós tudo compreendemos. Mas entre as linhas, eu não lerei. Para mim basta o que está escrito, a palavra de Deus escrita em toda a eternidade. Sim, nenhuma interpretação, mas palavra de Deus. Assim está escrito. E nisto permanece. O seu pensamento foi que o irmão Branham uma vez utilizou o exemplo, se minha mulher me escreve uma carta, então eu leio entre as linhas, não somente o que ela escreveu, mas o que ela pensou. Então, que a sua mulher também te escreva uma carta, mas as cartas que o Senhor nos escreveu, elas são de uma vez por todas escritas, e nisto permanece em toda a eternidade. Eu não me envergonho da palavra de Deus, esta santa, eterna palavra de Deus. Foi nos revelado pelo Espírito Santo, pela graça, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus e o Espírito Santo possam nos acompanhar e trazer a obra de Deus ao seu fim em todos nós, de volta ao princípio, e o Senhor nos trará de volta e colocará tudo no estado original, pela graça. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Quem entoa um coro, que nós podemos, este é o dia, este é o dia, de fato, este é o dia. Mais uma vez. Me vem agora o pensamento, o semeador, ele pode se deitar e pode se levantar, se ele cuida, mas o Senhor cuida sobre a sua palavra. E se nós aceitamos a sua palavra, então ele cuida sobre nós, ele cuida de nós. Então se cumpra Isaías 55, que a sua palavra não volta vazia, mas se cumpre aquilo para o qual ele a enviou. Então se cumpre Marcos 4, versículo 14, a palavra é a semente, e nós temos a palavra como semente divina recebida dentro de nós, e ele cuida. Nós podemos estar despreocupados, simplesmente crer e confiar no Senhor, ele fará tudo bem. Vamos cantar mais uma vez, somente crer, somente crer. Quantos estão prontos para voltarem ao princípio, simplesmente para vivenciarem o que os nossos irmãos e irmãs no princípio vivenciaram? Nosso Deus é um Deus fiel, e como acabamos de dizer, também a palavra da restauração, a palavra da restauração de todas as coisas, a palavra, eu vos envio o profeta Elias, que trará tudo ao estado correto, tudo isso é palavra de Deus, tudo é semeadura, tudo isso é uma semente, a palavra de Deus que nos foi colocada dentro de nós, da Santa Escritura, e essa semente está brotando, e sobre essa semente Deus está cuidando, o Senhor está cuidando, para trazer tudo ao seu cumprimento, o que Ele prometeu. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja honra. Vamos inclinar nossas cabeças, permanecer em oração. Há alguém aqui que foi tocado pela palavra, mesmo que muitas coisas sejam novas, o ponto principal é que todos que ainda não experimentaram a salvação pessoalmente, que agora, de coração, creiam, aceitem que é o dia que Deus fez em suas vidas e vos deu de presente. Há dias especiais na vida, e o dia mais importante é o dia do nosso renascimento, quando fomos nascidos de novo para vermos o reino de Deus, como nosso Senhor no Evangelho de João, no capítulo 3, exigiu e testemunhou. Aceitem todos os jovens, todos os que vieram pela primeira vez novos, todos que ainda vivenciaram uma conversão a Cristo, por favor, ouçam as palavras do nosso Senhor, de Mateus 11. Venham aqui todos que estão carregados e fatigados. Eu vos aliviarei. Eu vos darei paz para vossas almas. Ouçam a palavra do Senhor de 2 Coríntios. Nós chamamos no lugar de Cristo. Deixai-vos reconciliar com Deus, pois Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Que todos, pela graça, ouçam a palavra e aceitem na fé e vivenciem aquilo o que Deus prometeu. Primeiramente, o perdão, a graça e a plena salvação, com tudo que faz parte, e a obediência com o batismo pertence, o preenchimento da promessa de ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, sem qualquer fanatismo, que Deus, pela graça, nos dá tal anseio nos nossos corações, colocar os nossos corações, para que, como nós, Jacó, possamos orar: Senhor, eu não te deixo a não ser que tu me abençoes. Senhor, eu não te deixo a não ser que tu me batizes com o Espírito e com fogo. Não, como eu disse, não fanaticamente, mas sim com o amor divino com o qual nós fomos amados, pois assim está escrito. Então, Deus amou o mundo, que, dando o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Assim está escrito, assim nós pregamos, e assim nós queremos que todos que ainda não vivenciaram hoje, nesta hora, nesse momento, tomem a sua decisão para o Senhor. A segunda coisa é, nós que nos tornamos crentes, que nos deixamos batizar biblicamente, que nós não nos resignemos, mas simplesmente digamos: faz parte que tu prometestes a vós e vossos filhos e todos que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor, vosso Deus, chamar. Deixa-nos orar juntamente. Amado Senhor, tu não somente nos chamaste, tu nos elegistes para ouvir a sua palavra, como semente recebê-la em nós. E nós te pedimos agora: salve tudo que está perdido, liberte o que está amarrado, cure o que está enfermo, confirme tu mesmo a tua palavra em nós e com todos nós. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti, e nós sabemos que tu trarás tudo ao estado original. Cada um, tu preencherás, batizarás com o Espírito e com o fogo, tu confirmarás a tua palavra. Nós te agradecemos de todo o coração e de toda a alma. Por favor, amado Senhor, abençoe em todo mundo, em todos os continentes, em todas as línguas, em todos os povos. Abençoe, ó Deus, e guie a tua igreja no mesmo passo, na fé, como a Escritura diz, que nós em tudo contigo, ó Deus, com a tua palavra, estejamos em concordância. Nenhum caminho sequer, nenhuma vontade própria sequer, determine tu somente. Digam amém, amém. Somente a vontade de Deus aconteça na igreja do Deus vivo. A ti, nosso Senhor e Redentor, seja o louvor e a glória por tua palavra, que hoje à noite pudemos contemplar. E mais uma vez eu te peço, abençoe todos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo. Abençoe todos os servidores, irmãos servidores, que cada um possa voltar do seu próprio caminho, voltar, encontrar de volta para ti, que também nisto não haja próprio conhecimento, não haja revelação própria, que ninguém mais leia entre as linhas, mas sim que leia a palavra escrita, que receba revelada a palavra escrita, para que se torne palavra viva pela graça. Amado Senhor, eu te agradeço por nos ter dado o privilégio de viver agora, de crermos na promessa especial para nossos dias, que tu enviarias um profeta como Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e tu confirmastes, tu enviastes, e a mensagem do pleno evangelho, de todo o conselho de Deus, da revelação de todos os mistérios, tu nos confiastes, e nós podemos carregar até os confins da terra. Senhor Todo-Poderoso Deus, que privilégio, que graça tu, nesse tempo, nos deste. Eu te peço agora, no teu maravilhoso nome de Jesus, no nome do pacto neotestamentário que está acima de todos os nomes, abençoe o teu povo proprietário, a multidão comprada pelo teu sangue, todos os filhos e filhas de Deus, e nos guia a todos através do teu Espírito Santo, até que nós passemos do crer para o ver. A ti, ao único, uno Deus verdadeiro, seja o louvor e a honra em toda a eternidade, em o santo nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga amém. Amém. Amém.